Diz que hoje em dia esse é, na verdade, um dos problemas com o qual estamos confrontados e que resulta muito daquilo que são as necessidades da indústria de renovação do consumo e numa perspectiva de melhorar aquilo que é a permanência, a durabilidade dos produtos. Há, na verdade, aqui, do ponto de vista daquilo que é a legislação dos consumidores, existe aqui campo para, de uma forma indireta, intervir sobre aquilo que são as obrigações da indústria neste aspecto. Eu, sobre as matérias de facto que aqui enunciaram, tinha só uma questão a colocar, que tem a ver com o facto, no que diz respeito à questão dos desequilíbrios, da lista das cláusulas abusivas, na questão dos desequilíbrios contratuais. Era só perguntar-vos se, do ponto de vista daquilo que é jurisprudência feita, se já existe, para acrescentar aquilo que é a lista que está consagrada na legislação portuguesa, se existem outros elementos que resultam da jurisprudência face àquilo que a própria legislação portuguesa já hoje contempla, por uma questão de complemento de informação. Dizer-vos ainda que não nos parece de todo surpreendente a evolução que esta diretiva tem vindo a ter. Na verdade, na União Europeia, muita da legislação de harmonização neste processo de construção europeia se faz em detrimento de avanços que existem já em quadros legislativos nos diferentes Estados-membros. Não posso deixar de lembrar aqui aquilo que ocorre em relação à definição do que são direitos para efeitos de Tratado Europeu, Tratado, aliás, Tratado de Lisboa, de direitos de cidadania, que representam um recuo, nomeadamente em relação àquilo que são os direitos consagrados na Constituição Portuguesa. E, portanto, não me parece de todo surpreendente que haja uma proposta de uma diretiva que vai fazendo o seu caminho, é resposta àquilo que é o lobby da área do comércio, particularmente, e também da indústria, no sentido de ganhar para uma harmonização legislativa europeia espaço para aquilo que é esse esforço do lobby do interesse comercial mais e mercantil mais imediato. E, portanto, tudo aquilo que é o trabalho a desenvolver no sentido de consagrar um quadro mais amplo de consagração de direitos tem toda a nossa convergência. O Jorge Seguro salientava há bocadinho a ideia, ou fez a proposta, de que o relatório da Comissão possa ser um relatório aprovado e enviado, quer para a Comissão Europeia, quer para o Parlamento Europeu, o que é uma medida interessante, estamos inteiramente de acordo com ela. Naturalmente, da parte dos deputados do Bloco de Esquerda, poderão contar também com o apoio em relação a esta preocupação e à defesa desta vertente de orientação. E agradecer-vos mais uma vez o vosso trabalho e a vossa vinda aqui, absolutamente oportuna, em relação àquilo que é a necessidade de discussão desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava, dava a palavra então ao Sr. Deputado Hélder Amaral, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Cumprimentar também os senhores responsáveis da BECO. Pedir desculpa pelo meu ligeiro atraso, e isso originou que eu falasse no novo quadro das últimas eleições, e, portanto, também não me choca. Isso é uma coisa que se alterará nas próximas. E, portanto, espero eu, desejo. E dizer que eu não quero destoar daquilo que é a posição, parece-me que quase consensual, dos vários grupos parlamentares. É óbvio que nós também temos toda a atenção com esta diretiva e temos também, comungamos de muitas das preocupações. Não sem antes não querer optar pelo caminho mais fácil, que é estando perante a DECO, uma instituição relevante e com 35 anos de defender os consumidores, não querer aqui ter algum problema com nenhum tipo de neoliberalismo ou nenhum tipo de quem também defende o outro lado, de quem não costumo ter dúvidas, nem costumo ter nenhuma dor de alma, nem costumo cavalgar nenhuma onda momentânea, e, portanto, estas coisas merecem reflexão, ponderação e seriedade. É óbvio que Portugal terá dado passos positivos naquilo que é a defesa do consumidor, mas é também verdade que estas coisas não ficam paradas no tempo, ou seja, a sociedade evolui, há novos desafios e, portanto, aquilo que deve estar na mente dos decisores políticos das várias instituições é adaptarem-se à realidade. O que é que nós devemos preocupar? A segurança jurídica do comércio, uma tentativa de igualdade entre as partes que me parece quase impossível de conseguir, uma vez que esse é um dado à partida que não existe, mas qualquer vez existe o dever de informação de um lado e o dever de diligência do outro. E às vezes a sensação que damos é que nós damos muito mais peso ao dever de informação e esquecemos que tem que haver um dever de diligência da parte de quem consome. E nessa matéria, obviamente que eu estaria, teria outra posição diferente em relação a esta diretiva se nós tivéssemos um sistema judicial que funcionasse e se tivéssemos mecanismos de resolução de conflitos à séria, coisa que nenhum dos grupos parlamentares, nós preferimos ter a justiça como está, para alguns até dá jeito, ou pelo menos não querem assumir as responsabilidades no estado em que ela se encontra. Não temos mecanismos, juízes, alguns são de CDS e por acaso um deles até a minha mulher, portanto, falo à vontade sobre essa matéria, e portanto, dizer-vos que se não fosse isso, nós teríamos obviamente aqui uma postura um pouco mais realista, eventualmente menos crítica a esta diretiva. Por um lado, eu julgo até que estes problemas não sejam resolvidos, e há vários países europeus que também não têm resolvido, obviamente nós temos que ter um cuidado com isto. O que me parece razoável nesta matéria, gostava de vos perguntar, até para contrapor ao meu colega do Partido Comunista Português, é se também foram feitos este trabalho de audição e de tentativa de perceber o que é que está do lado do comércio, o que é que está do lado das financeiras, do lado do comércio do setor automóvel e do comércio em geral. Porque parece que só podemos ter uma posição equilibrada se soubermos os dois lados. A DECO não precisa de ouvir nenhuma associação de consumidores, porque a experiência é tal e a eficácia tem sido tal e a ajuda na defesa do consumidor tem sido de tal relevância que me parece que nessa matéria os senhores terão uma ideia muito clara de como é que é o país, quais são as dificuldades, aliás, exposta de forma brilhante, como eu ouvi. Mas convém saber o que é que está do outro lado. E eu lembro-me apenas de uma coisa que li aqui de repente, que é, por exemplo, o direito de renúncia dos 14 dias. Parece-me, confesso, exagerado. E estão perante um deputado que é mais funcionário e mais trabalhador, por caso por conta de outrem, no comércio propriamente deputado. E que teve o azar de lidar no setor do turismo com o setor das reclamações. E acreditem que se eu lendo esta diretiva à passar, aliás, como acontece com o deputado Jorge David, salta-me à cabeça que não vai haver comércio possível no turismo, porque ao fim de 14 dias passou-se as férias e dá perfeitamente para dizer que havia uma barata no quarto, que a temperatura da piscina não estava conforme a lei. E, aliás, na semana passada tive com uma reclamação que a DECO, obviamente, deu logo razão ao cliente, porque a temperatura da piscina não estava conforme a lei. Julgo que passava 0,1 décima da temperatura e, por acaso, era um juiz que fez a reclamação. O que dá logo quebra do contrato, devolução na totalidade e mais 15 dias de férias para o ano seguinte. E não há forma de... O que eu quero dizer com isso? Às vezes o consumidor é esperto. Às vezes o consumidor também usa e abusa de todas as cláusulas gerais contratuais, usa de todos os direitos possíveis e imaginários e também conhece bem a legislação. Não é o fato de ser um juiz, podia ser outra pessoa qualquer, mas hoje na restauração, no setor automóvel, como disse bem, nós temos um grupo de trabalho do setor automóvel na sede desta comissão e temos tido problemas, quer com as companhias de seguros. Eu próprio fiz uma sugestão, que era a obrigatoriedade, por exemplo, da oficina, de ter sido uma oficina da companhia de seguros, não uma oficina à escolha da vontade do cliente, e eu pergunto porque é que isso não está logo no contrato de adesão ao seguro. Por exemplo, há aqui algum trabalho que pode ser feito, quer no âmbito dessa diretiva, quer fora, que o país tem feito bem, não nego, e que pode trazer, de facto, algum realismo. Eu acho que esta diretiva foge um pouco da realidade, se calhar fruto de ter feito em tempo de crise, mas eu também não queria ter uma posição em relação a esta diretiva com os olhos da crise. Ou seja, era razoável que se pensasse isso para o futuro e que se olhasse para isso com algum realismo e aquilo que deve ser, de facto, um equilíbrio normal entre aquilo que é algo que nós precisamos, que é ter comércio, ter segurança jurídica no comércio e ter consumo, e aquilo que é, obviamente, o lado de quem consome. Agora, na compra de um automóvel, eu não acredito que ninguém, para comprar um automóvel, decida de manhã e faça uma compra compulsiva de um automóvel ou de uma casa. Nenhum dos seus deputados aqui, com certeza, na sua vida, comprou um automóvel, conhece lá que comprou um automóvel, decidiu, acordou de manhã, vou cá comprar um automóvel. É uma ponderação longa. E, portanto, não pode haver aqui um vício na formulação da vontade, nem na formação da vontade, como às vezes transparece nesta tentativa agora de alargar de tal maneira, porque este prazo dos 14 dias a mim parece-me, de facto, logo que me choca. Não fiz tudo comparado com outros países, estou a ter contacto desde ontem com estas matérias, mas vou também, como devem calcular, avisar os seus deputados do CDS no Parlamento Europeu e, obviamente, avisar o grupo parlamentar para, eventualmente, até numa fase posterior, com este termino, solicitar a DECO um pouco mais de esclarecimentos, um pouco mais de ajuda, para que a nossa posição não seja essa posição fácil, viva os consumidores, estamos lá, os consumidores não
obrigado,
se querem buscar, ou a defesa do outro lado. Muito obrigado.
Obrigadíssimo, Sr. Deputado. São 9h59, portanto, se pudesse então agora dar as respostas e fazer os vossos comentários sobre as questões que foram colocadas, 5 minutos, que se estenderão com certeza para os 6 ou 7, que era para terminarmos às 10h10. Tem palavra.
Muito obrigado. Eu vou tentar ser muito rápido e, portanto, ia só responder às perguntas. Relativamente à pergunta que o Sr. Deputado fez sobre a avaliação de outras associações de consumidores, há uma grande unanimidade nas associações de consumidores, apesar de o grande problema que se levanta com esta negativa tem essencialmente a ver com o peso dos países de leste. Ou seja, os países de leste têm uma legislação muito mais permissiva, digamos assim, muito menos protetora dos direitos dos consumidores do que têm Portugal ou os países nórdicos ou outros países e, portanto, a preocupação das empresas nestes países é muito, digamos que o salto que têm que dar, se for para um nível mais elevado, é muito maior. E aí as associações de consumidores dos países de leste, embora globalmente estejam de acordo com as preocupações das outras associações, dizem, por nós até nem achamos mal isto, porque o que nós temos é pior que isto, não é? Pronto. Portanto, digamos que há esta diferença, no resto há uma unanimidade muito grande, embora possa haver discordâncias pontuais. E por isso houve uma conferência no âmbito da presidência francesa, onde eu estive presente, e que demonstrou exatamente isso. Quer dizer, não só a organização que congrega as associações de consumidores nacionais, portanto o BEUC, transmitiu essa posição, como as várias associações, entre elas a DECO, que intervieram nessa conferência, demonstraram o seu desagrado relativamente a esta diretiva, em oposição às empresas que todas mostraram o agrado relativamente à diretiva. Quanto aos contactos com a Secretaria, com o Sr. Secretário de Estado, nós temos estado em grande sintonia, nomeadamente algumas reuniões em que é solicitada a presença de associações de consumidores à Secretaria de Estado, e a Secretaria de Estado, por exatamente saber, enfim, o trabalho que nós temos feito aqui, canalizou-nos para estarmos nessas diretivas. De qualquer maneira, temos pedido a uma audiência especificamente sobre este aspecto, já tem o nosso parecer, já conversámos informalmente, mas enfim, uma audiência para podermos apresentar isto como aqui o fizemos. Em termos de processo na União Europeia, houve algum receio que o Parlamento Europeu ainda aprovasse esta diretiva nesta fase, não o fez, e portanto agora, digamos que não recomeça tudo do zero, mas quase, não é? De qualquer das maneiras, a própria Comissão também fez, aparentemente, alguma inflexão. Dizer-vos isto rapidamente, porque eu penso que é importante, é o trabalho feito pela própria Comissão sobre o impacto nos vários países foi mal feito, e assumidamente mal feito. Assumidamente mal feito, quer dizer, foi assumido que foi mal feito. E foi porque, nomeadamente, em relação a Portugal, diziam que em 90% e tal das situações Portugal beneficiava com a legislação. Nesta conferência francesa, nós demonstramos que não era assim e isto obrigou a uma reflexão. E a Comissão, perante a análise de impacto que teve, mostrou abertura em alterar algumas destas regras. Não todas, mas algumas destas regras. Portanto, neste momento, digamos que a própria Comissão está em fase de rever algumas destas questões. Eu não sei dizer mais ou menos, quer dizer, não sei quanto tempo é que isto vai durar, mas calculo que durará uns largos meses, se não mais, entre agora fazer alterações, o próprio Parlamento Europeu tomar mão a isto, enfim, tudo isto parece-me que ainda demorará algum tempo. Mas há um propósito firme atual, não é? Não sei depois também como é que será constituída a Comissão, mas há um propósito firme desta diretiva avançar. No que diz respeito ao desequilíbrio contratual, esta é uma das preocupações que nós temos. É a nossa jurisprudência tem sido muito cautelosa, às vezes cautelosa demais, o que significa que em tudo o que é cláusulas que estão nas listas, cláusulas que se identificam com as listas, tem sido pacífico. Neste momento, desde a primeira instância que estas ações são ganhas e depois, obviamente, são confirmadas pelas várias instâncias, com alterações, obviamente. Há umas que são perdidas, outras são ganhas, mas que, no grosso, em termos gerais, aí não tem havido grande problema. Onde há problema é exatamente se as cláusulas que nós, se o fundamento para impugnar aquela cláusula não está nas listas e temos que recorrer ao princípio da boa-fé. E aí, desde decisões que dizem que só o que está nas listas é que é possível, quando as listas são exemplificativas, até decisões que entendem que, pura e simplesmente, não é possível pedir isso numa ação inevitória, temos um bocadinho de tudo. Nos tribunais superiores têm vindo a considerar que a violação do princípio da boa-fé, mesmo que não integre uma lista, é suficiente para declarar uma cláusula abusiva. E aí, seguindo os critérios que depois a própria lei traz. No que diz respeito a esta posição equilibrada à audição da parte do comércio, ao nível da Associação Europeia do BEUC, tem havido diálogo com as associações dos comerciantes, exatamente para vermos pontos de acordo. No que diz respeito à DECO, nestes 35 anos nós orgulhamos-nos de não ser fundamentalistas, ou seja, nós procuramos ter uma posição equilibrada sobre cada um dos assuntos. Portanto, o nosso objetivo não é ter a maior defesa de toda, é ter a maior defesa dentro daquilo que é possível e que é desejável, sendo que há mínimos que não se devem, abaixo dos quais não se deve ir. E essa é a nossa preocupação. Muitas destas questões foram debatidas há muito pouco tempo, porque a legislação das vendas à distância é de 2001, porque a legislação de vendas de bens de consumo é de 2003 e agora alterada em 2008, e porque a das cláusulas contratuais gerais, embora sendo muito antiga, tem também havido um debate, mas é aquela talvez onde menos diálogo tem havido. Agora, nas vendas de bens de consumo, tudo isto foi debatido com os comerciantes. E mais, aquilo que nós vemos neste momento é que, apesar da legislação não ser do agrado dos comerciantes, não lhes trouxe problemas de maior. Quer dizer, adaptaram-se à legislação, cumprem a legislação, uns sim, outros não, não é? Como em tudo, mas, regra geral, cumprem a legislação e não vemos falências por causa disso, não vemos custos exagerados por causa disto. Portanto, aí eu penso que esse equilíbrio nós aqui conseguimos. Para finalizar, no que diz respeito aos abusos de consumidores, essa é uma área onde nós também estamos particularmente à vontade. Eu dei aqui um exemplo claro disso. A partir do momento em que nós percebemos que há um consumidor que procura abusar ou que está a querer ir, que no fundo está a esconder alguma coisa na manga, nós próprios aconselhamos-lo àquilo que nós entendemos que é justo ou por isso simplesmente retiramos-nos do processo. Mas não se aplica... Mas é só para o comércio à distância. É só para o comércio à distância. Portanto, nesse caso... Está bem identificado, porque são vendas fora de... São feiras de contratos ao domicílio, ou fora de estabelecimento. Fora de estabelecimento comercial, está definido. Ou então, vendas à distância, portanto, meios considerados à distância.
Contrariamente aos comerciantes, nós não dizemos que o consumidor tem sempre razão.
Chamar também só aqui uma atenção relativamente à compra do automóvel. A nossa preocupação não é que uma pessoa compre um automóvel ou uma casa. Não, não, aí não. A nossa preocupação são as técnicas que são utilizadas quando a pessoa já decidiu comprar o automóvel, mas não sabe qual é o automóvel que vai comprar. E, portanto, entra no stand e, por causa dessas técnicas agressivas, opta por aquele e não pelo outro que está ao lado, exatamente porque não conseguiu formar a sua vontade. Essa é que é, digamos, a nossa maior preocupação.
Obrigadíssimo, Sr. Doutor. 7 minutos e 30, exatamente cumprindo o timing. Agradeço imenso e agradecemos, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença, terem-nos trazido de forma tão detalhada e, inclusivamente, entregando este documento para que todos os deputados, todos os grupos parlamentares tenham conhecimento das vossas preocupações e para que possam acompanhar de forma mais eficiente, digamos assim, este processo legislativo também europeu. E, portanto, nós faremos no final um relatório, assim como foi, digamos, assumido por todos os grupos parlamentares, e depois entregue também para a Comissão Europeia para que possam testemunhar aquilo que foi o vosso contributo e as decisões que nós tomamos nesta reunião. Agradecendo mais uma vez, estamos sempre ao vosso dispor. Obrigadíssimo a todos, com atenção, de bom dia e bom trabalho. Está terminada a sessão.